Olá, bem-vindos ao estúdio com mais cartonância em Portugal e ao novo episódio de Vento nas Cordas, o terceiro episódio, aliás, com o companheiro musical do costume. Olá, Hugo Vieira, como tens passado?
Ora viva.
Tudo bem?
Tudo a andar.
Neste programa falamos de duplas, irmãos e amigos, os irmãos Sobral e António Zambujo e Miguel Araújo. Mas primeiro começamos, se calhar, permite-me, a falar do Festival da Canção e, obviamente, da prestação de Salvador Sobral, irmão de Luísa Sobral, como já disse. Pergunto-te em primeiro lugar, gostas do timbre dele? Viste a atuação no YouTube de Amar pelos Dois, uma música composta pela irmã Luísa Sobral, mas vamos começar pela prestação, se calhar. O que é que te parece o timbre de Salvador Sobral?
Eu gostei muito, foi a música que eu gostei mais. Eu vi as 8 músicas que foram propostas para a final do Festival da Canção cá em Portugal, e essa foi a música que eu mais gostei, por isso quando eu soube que ganhou fiquei todo contente. Ele tem um maneirismo muito interessante, relembra um bocado da maneira de cantar da irmã, na minha opinião, mas não chega a ser tão anasalado como a dela. Acho que é mais audível, digamos assim.
Sim. Luísa Sobral, a propósito da voz do irmão, faz uma declaração, diz a Flash, emocionada, porque, diz ela, Salvador Sobral tem uma voz angelical. Concordas com esta afirmação?
Eu não conheço o trabalho dele, mas a avaliar pela prestação dele no Festival da Canção, e concordo, sim senhor. Foi uma atuação muito bonita e sentida.
Ok. Mas não te parece... Eu vi, obviamente, a prestação dele nos Ídolos. Porque ele foi aos Ídolos. Na altura em que eu vi aos Ídolos.
Sim, eu lembro-me que tu gostavas dos Ídolos.
Sim. E houve... uma viragem, sei lá, não vou dizer repentina, porque tu vês a imagem de um há, sei lá, 8 anos,
para aí.
E vês a imagem de outro agora.
Do mesmo Salvador,
mas é outra pessoa, completamente diferente.
Ah, eu vi uma foto dele nessa altura, ele tinha assim o cabelo rapado.
Não é só a foto, tudo bem, existem diferenças
físicas
óbvias, o cabelo, a barba, enfim. Eu refiro-me mais às expressões e ao modo de estar.
Uhum.
Não querendo aqui difamá-lo de alguma maneira, mas parece-me a mim, e não te rias, que anda a consumir muita droga. Não sei se isso tem vindo a público ou se alguém desconfia, mas eu vejo... agora estou a falar mesmo a sério. Não te rias, porque parece-me... O que está a fazer um grande esforço para não se rir. Parece-me que, sobretudo a prestação dele no YouTube, É uma pessoa alucinada. É a opinião que eu tenho dele. Sem o conhecer, obviamente. E posso estar a cometer uma grande injustiça, mas é a percepção que eu tenho. É de uma pessoa completamente alucinada.
Eu consigo perceber aquilo que estás a dizer. Até principalmente se formos comparar algumas performances de grandes músicos que nós sabemos de antemão que estão sobre o efeito de estupefacientes.
Exato, peço desculpa.
Mas neste caso, não sei se é a minha ingenuidade que eu pretendo manter a falar. Eu acho que ele está genuinamente noutro mundo, mas é sentir aquilo. Pode ser só a minha ingenuidade a querer falar mais alto.
Talvez.
E a minha vontade em acreditar que isso não é verdade. Mas... eu também não sou o maior fã de todos aqueles maneirismos a cantar. Eu gostei da performance dele porque acho que a música é lindíssima e notava-se que ele estava a sentir aquilo. Mas eu também posso dizer... olha, até posso falar aqui de uma experiência minha. Até posso dizer que às vezes quando estamos em palco a tocar, às vezes fazemos figuras que não pretendemos fazer. Olha, uma vez atuei num festival com a minha turma, em Castelo Branco. Nós atuámos. Epá, e umas amigas nossas vieram-nos dizer que a atuação foi uma vergonha porque nós estávamos todos bêbados. E nós estávamos realmente, era eufóricos por estarmos a, sabes, a grisar. Estávamos mesmo a sentir aquilo, epá, e tínhamos muitos maneirismos em palco, tipo, ríamos muito, olhávamos uns para os outros. Tipo,
mas estavam bêbados, efetivamente?
Não, juro que não, não estávamos. Estávamos envolvidos pelo amor que temos pelo aquilo. E eu consigo ver isso um bocado na atuação dele.
Acredito, acredito. Mas é essa a percepção que me dá. Mas eu acredito e percebo o que estás a dizer. É quase um... Não é um alter ego, porque não... Quer dizer, é um alter ego. É uma outra pessoa que está ali. É uma espécie de...
Talvez não seja uma outra pessoa,
representação, mas... musical, se calhar.
Pois, sim. Uma mesma pessoa num outro mundo que chega lá através dessa música. Talvez isto seja demasiado filosófico.
Não. Mas, e diz-me uma coisa. E a letra? Tiveste o cuidado de a ler?
Ah, ou sim, eu leste? Isso, eu adoro a letra.
É? Eu não tive...
Gostei muito.
Mas fala-me dela. Não sei se... Mas conhece, com... conhece o suficiente para poderes comentar ou não?
Ah, acho que sim, deixa-me ver como é que aquilo começa.
Atenção que o Salvador Sobral... Eu estou completamente fora deste assunto. Peço desculpa. Mas já tinha ideia que ele estava doente, não é? Ele foi operado de urgência. Não sabias?
Não.
Pronto, ao que parece, eu leio na Flash, de todo um órgão de comunicação social, e diz que o estado de saúde continua a levantar muitas dúvidas.
Relativamente à prestação futura?
Sim, sofre com graves problemas de saúde.
Ah, sim? Não sabia.
Sim.
Não diz a razão?
Olha, foi precisamente há 8 anos que ele teve nos Ídolos. Acertei. Mas, pronto. Enfim, as melhoras.
Exato, para ele. Vamos esperar para ver.
Mas estávamos a falar da letra, da música.
A letra.
Que eu estava aqui à procura aquilo, para tentar ler.
Aquilo começa a dizer: se um dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. E aquilo é tudo. Basicamente, a mensagem da música é: se tu não estás para aí virada, o meu coração tem um amor tão grande por ti que pode amar pelos dois.
Ok.
Basicamente é
essa isso. É a mensagem.
Eu, na minha interpretação, é isso. E eu, como sou um romântico incorrigível, tive que me vergar perante o poder desta letra. Eu gostei muito.
Meu bem, ouve as minhas preces. Peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei, não se ama sozinho. Talvez devagarinho
possas voltar a aprender. Okay. Exatamente.
Okay.
E no fim é que ele diz essa parte do amar pelos dois.
Se o teu coração não quiser ceder, não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer planos do que virá depois, o meu coração pode amar pelos dois.
Ora lá está, lindíssimo.
Atenção que isto...
Um remate belíssimo.
É um poema com 4 quadras.
Sim. Ela...
Só.
Ele...
Não te parece pouco? Não querendo julgar o criador, mas...
Eu acho que não, porque...
Chega.
Conjuga-se tudo muito bem. Ele abre com os versos iniciais, depois tem o refrão, que é bonito, faz assim uma subida poderosa. Depois tem o instrumental, que, epá, também... Os meus parabéns ao
compositor?
Sim, ao instrumental da canção. Está muito
bonito. Quem é que compôs a música?
Foi
Luísa Sobral.
Foi a Luísa Sobral.
Sim, sim.
Mas pronto, todo o arranjo das cordas está muito bonito.
Okay.
Depois desse instrumental, ele volta a cantar o refrão.
Uhum.
E depois acaba de uma maneira assim muito... Sabes, em staccato. Tipo... é como se estivesse assim duvidoso a acabar a música.
Ok.
E depois no fim remata a dizer... Olha... O meu coração pode amar pelos dois. Eu acho que resulta tudo muito bem.
Está bem esgalhado.
Ora, não o diria melhor.
Não dirias melhor.
Eu sei que há muita controvérsia relativamente à nossa prestação no Festival da Canção. Que não vamos obter uma boa classificação, que esta música vai adormecer os jurados, mas... pronto, esta, comparada com as outras canções, foi a que eu preferi. E eu acho que Portugal devia estar orgulhoso por levar uma música deste calibre a um festival. Não, não tem que ser uma música.
Estamos festiva. A falar do Festival da Eurovisão.
Exato, exato, sim.
Okay.
Não tem que ser uma música festiva e para pôr toda a gente a abanar o capacete por ter um festival. Por um festival no nome. Toda a gente diz isto, não é? Música de festival. Estou no seu direito.
Corrijo-me se eu estiver errado, mas tradicionalmente as músicas do Festival da Eurovisão são muito mais mexidas.
Festivas.
Festivas?
Tu podes ir ver as outras músicas. Temos músicas, por exemplo.
Não há música da Helena d'Água.
Há uma, essa eu até gostei. Eu gostei de mais duas, gostei da Helena d'Água e
eu,
gostei
se eu escrever uma... Eurovisão vai lá, não é? Eurovision.
É capaz.
2017.
Não, mete Festival da Canção. Aparecem as nossas.
Acho que foram selecionadas. Explica-me como é que isso foi feito. Para quem não sabe.
Nem eu próprio.
O Festival da Canção foi, ou seja. Houve várias músicas que saíram daqui selecionadas para ir à Eurovisão. Ou foi só uma?
Não, eu acho que houve uma série delas ao longo dos tempos. Eu não acompanhei o programa. E depois foram selecionadas 8.
Olha, desculpa.
Diz.
Não me vou sentir mal por não saber isto. Porque o próprio Salvador Sobral nunca viu a Eurovisão.
Pronto, ok.
Portanto, então, o público diz, o vencedor do festival.
Salvador-nos, porque eu também não é um programa que eu... ao qual eu assista.
Salvador é o concorrente que não conhece a Eurovisão. Eu também não conheço, vou ser sincero. Vi poucas vezes certos muito pequenos da Eurovisão.
Por isso, estamos os três no mesmo pé de igualdade.
Pronto. Portanto, ok. Salvador Sobral venceu o Festival da Canção.
Exato. E vai representar-nos...
em Kiev. Que é onde se vai realizar a Eurovisão 2017.
Muito bem. É isso.
Agora... quem é que... vão mais músicas? Não.
Nossas?
Não.
Não, esta foi a selecionada.
Esta foi a selecionada. Ah, ok.
Acho que foram 8 selecionadas. Tipo...
8 de todo o mundo.
Não. Portugal, houve uma data... deduzo eu que seja assim que funciona. Há uma data de pessoas já... pronto, a candidatar-se a isto. Daí, há 8 músicas que são selecionadas.
Uhum.
Ou houve. Dentre as quais está a Helena d'Água, está uma senhora chamada qualquer coisa Kinzimba.
Sim,
eu também gostei.
Também vi.
Foram as três que eu gostei, com Amar pelos Dois.
Okay.
E pronto, o Amar pelos Dois foi escolhido. Aí está o nosso orientador. Não sei se foi escolhido pelos jurados ou se foi escolhido por Portugal através de votação por telemóvel. Não sei.
Olha, deixa-me fazer-te uma pergunta. Ainda achas atraente o festival da Eurovisão? Ou alguma vez achaste atraente?
Eu não gosto...
das vezes que ligaste a televisão e por acaso estava... porque presumo que nunca tenhas visto de propósito. Alguma vez abriste a televisão ou ligaste a televisão e estava a dar no festival. Houve alguma vez, por exemplo, alguma música que ouças hoje em dia que tenhas ouvido pela primeira vez no festival da Eurovisão?
Que eu saiba... que eu saiba, não, eu não sei a origem de todas as músicas que ouço, mas acho que não.
Mas conhece alguma música a concurso este ano?
Não, conheço a Amar pelos Dois.
É essa? A única? Ok.
Sim, mas dos outros países, por exemplo, não sei nada.
O Festival da Canção não foi inovador? Ou seja, sempre foi assim? Quem vai à Eurovisão representar Portugal tem que passar por um concurso interno, não é importante?
Eu acho que sim.
É?
E acho que nos outros países deve funcionar da mesma maneira.
Okay.
Opa, tu ouviste falar de certeza quem ganhou o festival da Eurovisão há um ou dois anos, ou que foi da Conchita.
Sim.
Pronto. É só isso que eu sei da Eurovisão.
Sabes porquê?
Por causa da polémica.
Porque a Conchita não era... eu não ouvi falar da Conchita por ela ser excelente música.
Ouviste cantar por causa da polémica que...
Não, ouvi...
Ouviste cantar, ouviste falar...
ouvi ecos de uma...
transsexual.
Sim.
Exato.
De um assumir... como é que eu estou a explicar? Ela, de certa forma, representa uma minoria.
Sim.
Que já não é assim tanto uma minoria, vamos ser concretos. Não é uma minoria. Os LGBT são cada vez mais uma classe, vamos assim dizer. Atenção que eu sou completamente a favor de... eu sou a favor da liberalização, não é da libertinagem, ok? Da liberalização de tudo. Mas sim, começa-se a ter uma noção... de alguma forma a Conchita nos últimos, sei lá, 6 anos, ela ganhou aquilo em quê? 2012?
Caramba, não faço ideia. Não, foi assim há tudo.
Não, foi há menos tempo.
Epá, não sei.
Ela, de alguma forma, foi o símbolo
Sim, claro.
De uma figura sui generis, muito sui generis, porque não era um homem nem era uma mulher, era uma mistura dos dois. Era uma mulher, não tenho uma opinião assim tão formada.
Mas isto que estás a dizer leva também a muitos comentários que são... Há muitas pessoas em Portugal, pelo que eu tenho lido nos comentários do Facebook, né? Onde toda a gente sabe alguma coisa.
Sim.
Que não vamos ganhar porque... porque vamos pôr os jurados a adormecer. E depois também aqueles que acham que vamos ganhar dizem que não vamos ganhar porque o festival da Eurovisão tem em conta tudo menos as músicas. E acho que se baseiam aí, por exemplo, na Conchita para dizer isso.
Certo.
Entendes?
Percebo, sim.
Também entendo. Mas eu não sou grande, eu não sou grande apreciador destes programas de competição de talentos, Ídolos, os Got Talents.
Não, já tô, também já não, não.
Não aprecio muito, por isso a única coisa que eu posso dizer é que gosto de ver Portugal a ser representado desta maneira. Pronto. É okay. Isso.
Vamos tentar. Peço-te que mudes de loop se tiveres inspiração para tal, porque okay. Vamos mudar de assunto.
Ok.
Uou, assim uma, não é? Uma reviravolta aqui na conversa, sem qualquer motivo aparente. Vamos falar de Miguel Araújo e de António Zambujo, a segunda dupla de hoje, depois dos irmãos Sobral.
Então, e queres
quero uma coisa
um loop dele, quero, Miguel?
Talvez, sabes?
Sei.
Consegues?
Até consigo, se ainda tivermos tempo, meter dois neste podcast.
Temos dele. Tempo, ainda não temos.
Vou meter um pouco mais erudito. Tem, tipo, traços de jazz e essas coisas.
Não falta aqui a tempo, meu amigo.
Ok. Chama-se O Baile do Sem Ninguém. Eu gosto muito desta produção.
Ok, vamos escutar.
Queres que toque um bocadinho ou que meta o loop?
Não, quero que toques um bocadinho.
Vou tocar.
Vamos então escutar o Vieira com a versão de...
Baile do Sem Ninguém,
de Miguel Araújo. Miguel Araújo.
Sim.
Muito bonito, muito bonito.
Por acaso a guitarra está desafinada.
Não, está muito bom. Bem, posso falar enquanto afinas?
É? Força, temos aqui.
Vou então introduzir aqui este grande tema, falarmos aqui sobre a dupla Miguel Araújo e António Zambujo, que esgotou, António Zambujo, 3 noites na Gulbenkian. Vou então aqui, dê-me só aqui um momentinho, ok, epá, eu estou aqui a ver.
Fala-me, amigo.
Ok.
Já agora este loop é um excerto da cantiga de Miguel Araújo, cantiga.
Olé. Eles vão aos Coliseus. Sonho bonito. Confesso que não sou de todo um fã, nem de António Zambujo, nem de Miguel Araújo, mas não posso deixar de admitir que são dois colossos da música portuguesa.
São os Ujos.
Presentemente.
É.
Bem, eu queria falar de Miguel Araújo primeiro, mas afinal, enganei-me, António Zambujo, okay. Esse sim, vai apresentar um novo disco nos Coliseus, certo? Ou errado? Ou isto já foi?
Ah, sim, do Chico Buarque.
Será?
É, sim, senhor.
Acertei?
Acertaste.
Alright!
Acertaste, sim.
Cantor apresenta Até Pensei Que Fosse Minha.
Exato, do Chico Buarque.
Ok? A 16 e 24 de junho, estamos aqui a promover o trabalho dele. Esgotou 3 noites consecutivas, como eu estava a dizer há um bocado antes de tu começares aí o loop, na Fundação Calouste Gulbenkian, e vai apresentar então o álbum no Coliseu de Porto e em Lisboa, respectivamente, primeiro no Porto a 16 de junho e depois em Lisboa a 24 de junho. Já está tudo à venda.
Já está tudo à venda e tudo
o disco
vendido.
Desculpa.
Tudo vendido também?
Não sei, tá? Acho que não. Não diz aqui.
Ah,
não, estão à venda.
Pensei que tivesse esgotado.
Não, estão à venda. O disco é especial porque, como tu estavas a referir há bocado, é tributo ao Chico Buarque.
Sim, sim.
Gostas de Chico Buarque? Achas que tem alguma coisa a ver com António Zambujo? Eu vou já dizer que sim. Eu acho que sim.
É uma grande pergunta. Queres elaborar isso? Sim, em que sentido?
Ou seja,
aquilo que não. Eles representam nos seus países?
Não, o estilo musical.
Ah.
Quer dizer, não é bem o estilo musical, vou reformular.
Então.
Como é que eu ia dizer isto? Tem o mesmo. Não sei se flow se pode aplicar ao que eles fazem.
Sim.
Mas tem o mesmo.
Swing,
sim.
Ok.
São. Cantores latinos
sim.
Com quentes,
uhum.
Com uma certa. Ou seja, acompanham-se muitas vezes, ou fazem-se acompanhar muitas vezes apenas e só por uma guitarra,
uhum.
Com alguns instrumentos acessórios. Eu digo acessórios porque, na forma mais clássica da música, eles não eram necessários, é apenas para dar corpo.
Certo.
Vamos dizer isto assim. Eu estou a arriscar a entrar por este caminho, me é completamente desconhecido, mas parece-me a mim que os dois, à guitarra, seria um grande espetáculo. Só.
Okay.
António Zambujo com Chico Buarque.
É, acho que
duas guitarras.
Acho que consigo concordar contigo.
Desse ponto de vista é que eu te digo que acho que tem tudo a ver.
Consigo, sim. De qualquer maneira, sim, talvez as suas abordagens à escrita e à composição das músicas sejam assim, primeiramente, mais simplistas.
Uhum.
Precisam de uma guitarra e da letra, uma boa melodia e a coisa vai ao sítio, não é? Se tivesse a entrar por aí, acho que concordo, sim.
Mas não é assim que nascem todas as músicas deles? Ou melhor, não é essa a tua ideia enquanto...
Estás a falar no geral?
Não, das músicas deles, do Miguel Zambujo e do Miguel Araújo e do António Zambujo. Não te parece que é assim que elas saem? É um instrumento, duas vozes. Ou, neste caso, talvez. Maioritariamente, a guitarra e duas vozes.
Talvez. Sim. Eu conheço um bocadinho mais o trabalho do Miguel. Sim, sei que ele, por exemplo, às vezes lembra-se de uma coisa e tal. E tratei-o no telemóvel, no uhum. tal dictafone, que eu só descobri há dias que...
É verdade.
Exato, é triste, tenho um iPhone e já vai quase
para... E não sabias. Tem, aliás...
Sou um leigo.
Tem, aliás, um excelente micro.
É, por acaso não é de se deitar fora. Pronto, e ele, quando se lembra de alguma melodia mais interessante, lá grava, lá trateia. Outras vezes, seja uma linha de guitarra ou assim, grava.
Peço desculpa.
Esta é a cantiga, exato.
Peço desculpa.
Estava-me aqui a tentar lembrar se me lembraria de alguma música do Zambujo.
Vê lá se te lembras. Entretanto, deixa-me dar esta informação.
Dá-me. Informa-me.
Ele fez uma digressão. Ou seja, o disco já está, digamos assim, já foi lançado. vai apresentá-lo oficialmente nos Coliseus, mas ele já foi lançado.
Estamos a falar do,
disco do António Zambujo, sim. Até pensei que fosse minha.
Exato.
Já atingiu a platina, chegou ao primeiro lugar do top de vendas e mantém-se como os discos mais vendidos desde o lançamento. Sendo que...
Deixem-me ser um bocadinho parvo. Já ninguém lança discos.
Mas sendo o António Zambujo, justifica-se. Porque provavelmente...
Porque vai vender.
As pessoas que o ouvem compram discos. Esta é uma conclusão que eu faço. Tá.
Epá, eu sou... não faço ideia, mas... Sim, ele provavelmente sabia que ia vender.
Ok. No dia em que gravamos, 10 de Março, hoje, ele está a atuar no Teatro Municipal da Guarda. E depois tem aqui... Bem, isto é inacreditável. Ele atua dia 1, 6, 8, 15, 21, 23, 25 de Abril. Portanto, ele num mês... faz aqui 8 concertos em cidades completamente diferentes. Vai a Londres. Bem, isto é inacreditável. Em 2016 ele foi ao Brasil tocar ao Rio de Janeiro, a Porto Alegre e São Paulo, e os jornais, o Globo e a Folha de São Paulo, os jornais de referência lá, colocaram nos top 10 dos melhores concertos do ano. Do ano.
Do ano. É dizer muito.
Vais ao Brasil tocar a música que eles gostam. Que é o que ele faz. Por isso é que eu o comparei ao Chico Buarque.
Olha, não, até me lembrei agora de uns acordes dele.
Boa.
Mas a música não é dele, atenção.
Ok.
Esta música é uma modinha alentejana. Chama-se Quinta-feira da Ascensão.
Ok.
Deixa-me ver se eu me lembro dos acordes agora.
É tudo bonito, tudo o que eles fazem é bonito, mas torna-se uma seca, pá. Eu não, sério,
não aprecias.
Peço desculpa, não consigo.
Já eu, contrastando, pá, para mim o Miguel Araújo é o meu ídolo nacional, sem dúvida.
A sério?
Sim, mesmo.
Brutal. Brutal.
Adoro. Pronto, epá, o que é que eu posso dizer? Até posso tocar aqui uma que, bom, quem não conhecer esta, é da autoria dele. Não é do Miguel Araújo, é dos Azeitonas, mas...
Um clássico. Esta música chama-se Anda Comigo Ver os Aviões.
É, chama-se mesmo assim.
E é interpretada, ou era, pelos Azeitonas, que entretanto acabaram. Repara como eu fiz bem a ponte.
Repara que não acabaram.
Não.
Vou-te ressalvar aqui. O Miguel saiu dos Azeitonas.
Acabaram, portanto. Peço desculpa.
Inicialmente eu também pensava isso, mas ainda estou...
Não, eles sobrevivem, eles conseguem sobreviver por eles
já
próprios.
Já lançaram uma música.
Lançaram uma música?
Lançaram uma música que se chama O Fundo da Garrafa, mas vou-te dar um facto curioso.
Será um recado?
Vou-te dar um facto curioso. Esta música já existe há algum tempo. Foi composta pelo teclista da banda, o Salsa.
Ok.
E foi interpretado originalmente por um grupo chamado Os da Cidade Grande. Esse grupo era composto por Salsa,
uhum.
Miguel Araújo,
uhum.
Um senhor baixista que eu agora não me recordo o nome, uhum. E António Zambujo. Interessantíssimo, não é?
Não é interessante. Não é interessante, é curioso.
É ambos.
É ambos.
É.
O que é curioso é interessante.
Certo.
Pronto.
Ok, touché para mim.
Peço desculpa.
Mas... E curiosamente, o segundo álbum do Miguel chama-se Crónicas da Cidade Grande. Isto está para ali alguma coisa toda muito interligada, que eles lá saberão e que eles sempre sabem melhor que nós.
Talvez.
Mas é mesmo curioso tudo isto. Está tudo interligado. de alguma maneira.
Eu tenho uma ligeira impressão que, não vou dizer todos os músicos, mas a grande maioria dos músicos que existem falam sobre a vida deles. Portanto, ou seja, fazem-no para exprimir algo que sentem em relação à sua vida pessoal. Eu tenho esta crença, não consigo deixar de acreditar nisto, porque a grande maioria de artistas que conheço ou que acompanho têm esse estilo. Portanto, não me surpreende nada que seja de um lado um manifesto e de outro uma mensagem mais de despedida, se calhar. Não sei, se calhar o que eu estou a dizer é tudo um disparate. Peço desculpa, mas é a minha opinião. Está bem? Respeitem.
Eu respeito. Mas, para não nos alongarmos muito sobre isso.
Então, exato.
O da despedida, estavas a falar de que lado? Do lado dos Azeitonas?
Do lado dos Azeitonas. Não, do lado do Miguel Araújo. Ou seja, os Azeitonas dizerem, ok, é uma emancipação, quase um manifesto. Dizer, ok, estamos aqui. Sem ele, que é só a figura, o protagonista, claramente. Bem, isto é discutível para ti?
Eu sou grande fã dos Azeitonas, pelo menos na era em que o Miguel lá estava.
Portanto, achas que ele sobrevive enquanto banda, sem Miguel Araújo?
Não te sei dizer. Eu sinto que vejo nas músicas que eles escreveram com o Miguel lá, eu sinto que nelas todas vejo o Miguel. Na letra, nos arranjos. Sei que o Salsa também ajuda muito na composição. Pronto, e não quero estar a dizer que não haja outros membros que o façam. Provavelmente haverá. Mas apenas o tempo dirá se os Azeitonas se mantêm os Azeitonas que a gente conhecia. Sem o Miguel. Isso vamos ter que ver aqui para a frente. Eu só posso dizer que estou esperançoso.
Ok. Quem não terá esperança nenhuma porque anunciaram o fim da carreira de uma banda muito querida e tu não sabes o que eu vou dizer a seguir. Os Black Sabbath vão terminar oficialmente. Anunciaram esta semana. E vão fazê-lo peço desculpa, estou aqui, ok, foi confirmada através das redes sociais, exato, eu tinha ideia disto, dia 4 de Fevereiro eles deram um concerto que agora pronto, chega-se a saber que é o último em Birmingham, no Reino Unido. E eles já tinham dito que era o último concerto, mas isso não significava diretamente que era o término da banda. Podiam continuar, mas não dando concertos, percebes?
Sim, sim.
Mas não, acabou mesmo. Acho que foi o guitarrista.
Tony Iommi.
Sim. Que ainda deixou ali uma réstia de esperança, lá está. Mas não, acabaram mesmo. Não quero acabar com este tom melancólico porque sou grande fã. Ou era grande fã e pronto. Nunca me vou esquecer da música Paranoid. Exatamente. Uma das primeiras músicas que eu conheci deles.
Sim, e eu também.
E que me deu, aliás, vontade de ouvir mais. Mas força, deixo aqui 10 segundos para dares o teu tributo.
O meu tributo, olha, pode ser até com essa música. Caramba.
Pode ser em loop? Podes fazer em loop?
Posso.
Consegues fazer isso em loop?
Sim.
Maravilha.
Dá.
Consegues?
Vou tentar.
Vamos lá tentar. Thank you.
Xissa. Estraguei o loop.
Bem, vamos terminar assim com uma grande reprodução aqui do Hugo Vieira da música Paranoid dos Black Sabbath. Um bem-aja para eles, que lhes corra tudo bem e vamos sentir a vossa falta. Por hoje é tudo. Ponham um like na página do Facebook da Cartenância, partilhem este programa. Partilhem, aliás, esta emissão em particular, o episódio 3. Espero que tenham gostado. Comentem, façam-nos sugestões, por favor. Ajudem-nos em patreon.com/cartonância e daqui a 15 dias cá estaremos novamente para a nossa análise musical. Muito, podes despedir as pessoas.
Pessoal, muito obrigado por ouvirem. Foi tudo o que eu disse. Deixem sugestões. Nós estamos capazes de ler e ouvir e tentar fazer destas emissões um pouco mais do vosso agrado.
Este foi o episódio 3 de Vento nas Cordas. Até breve.
Obrigado.